BeloCast, o podcast produzido pela Belo Investment Research, um espaço para falar do uso de dados públicos, abertos, não convencionais e alternativos em vários setores da economia, de forma descomplicada.
Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está acompanhando o BeloCast. Hoje nós vamos falar sobre o uso de dados nas commodities agrícolas, como é que esses dados podem ajudar a aumentar a produtividade e a eficiência, principalmente, em especial, no café, né? O Brasil é o maior produtor e também maior exportador de café do mundo. Quem vai contar aí quais são esses dados, né? Como é que eles podem ajudar a aumentar a produtividade é o analista de dados, Ricardo Pereira. Muito obrigada. Maravilha. Por você ter aceitado aí o nosso convite.
Ah, que isso, eu que agradeço pelo convite.
Ricardo, vamos falar aí sobre, né, esse ouro negro, né, o café. Como é que os produtores estão utilizando os dados, né, cada vez mais para poder aumentar a produtividade, serem mais assertivos aí nas decisões, não só da colheita, mas também do próximo plantio? Como é que isso está sendo utilizado?
Ah, com certeza. Falando um pouquinho aí, né, de como que o produtor utiliza essa informação. Então, o produtor de café, na média, ele acompanha historicamente os dados de chuva da região dele. Tendo alguns até tem o próprio medidor pluviométrico na sua própria fazenda e faz um acompanhamento histórico dentro dessa estrutura, dentro da própria fazenda, com os administradores, ou ele mesmo faz esse tipo de coisa. Um auxílio muito grande que os próprios produtores têm é da Embrapa. A Embrapa, no Brasil, ela auxilia bastante, inclusive através da Fundação Procafé, no desenvolvimento e criação de novos tipos de árvore, né? Então, a gente tem várias famílias dessas árvores de café, principalmente a Arábica tem várias famílias dessas árvores. Você tem o Conilon, que são dois tipos de café, né, que são produzidos. E a Embrapa auxilia bastante os produtores dentro dessa estrutura, tanto a nível de produtividade, qualidade, até auxílio em como, quais são as melhores estruturas dentro da sua própria fazenda. Então, eles têm agrônomos que auxiliam o próprio produtor. As próprias cooperativas também ajudam. Então, o produtor de café, pelo menos no Brasil, ele não está desamparado pelo Estado em nenhum momento, desde o início do plantio, né? Até a forma, qual que é o melhor cultivar, né? Que a gente fala, a família é cultivar de café que ele vai plantar na sua fazenda, que é a que ele vai plantar, e os custos, inclusive, se faz sentido, né, ele instalar uma estrutura de irrigação mecânica, ou não. Ou se ele pode deixar a estrutura seca. O próprio produtor também pode definir isso, enfim. Existem muitas formas, né, disso acontecer. Então, no café, o produtor, ele, na média, ele não é tão tecnificado, né, a nível de gestão, quanto é hoje uma agroindústria que produz soja ou milho, por exemplo. Uhum. Então, existe uma diferença muito grande entre o produtor de café e essas indústrias que já estão bem estabelecidas.
Quais são os dados que são utilizados efetivamente no café? Existe aí, por exemplo, a colocação de sensores em plantas também no café para poder identificar alguma praga?
Esses sensores, eles não são muito utilizados. Eles são assim, como o plantio de café, ele é muito manual, tanto o tratamento quanto o plantio, ele é muito manual. Na média, os funcionários dos produtores ficam rodando fazendo e identificando essas estruturas, se onde ele pode aplicar algum herbicida, ou precisa de aplicar algum inseticida, controle de pragas, doenças, enfim, de modo geral. Isso acaba sendo feito de forma muito manual. O café, ele ainda tem uma abertura muito grande para a inserção de estruturas de automação. Mas a gente pode falar de um outro momento sobre isso.
Bom, você falou da questão dos dados da Embrapa, né? E esses dados da Embrapa são séries históricas? Como é que a Embrapa pode ajudar nesse momento? Sim. E esses são dados, o que a gente chama de dados oficiais, né?
Isso. Existem várias estruturas, né, no Brasil, vários órgãos que trabalham com dados oficiais. Então, a gente tem a Embrapa, que trabalha nessa criação de novos cultivares de produção. A gente tem a Conab, que é o órgão que solta oficialmente estimativas de produção de café por regiões no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem algumas regiões. Aqui a gente está falando de sul de Minas, Cerrado Mineiro, Zona da Mata Mineira, a gente tem a Mogiana, a gente tem o Sudoeste. Sudoeste? Isso. Sudoeste de São Paulo, norte do Paraná, a gente tem Espírito Santo, a gente tem na Bahia e em Rondônia, são as principais regiões produtoras no Brasil. Então, quem faz a estimativa, essa estimativa de forma principal, é a Conab. Ela faz por regiões, tá? Então, uma outra estrutura que você pode utilizar é a área de café produtiva por cidade. Quem faz esse levantamento, em contrapartida, é o IBGE. Então, um negócio muito legal a respeito do café é que a gente não tem exatamente um órgão oficial, porque o próprio IBGE também tem uma estimativa de produção de café. É um negócio muito legal porque você tem estimativa do IBGE, você tem estimativa da Conab. A Conab é a mais aceita, de modo geral, dentro da indústria. E você também tem cooperativas. Então, na parte do Conilon, você tem a Coabriel, que tem as suas estimativas. Na parte do Arábica, você tem a Cochupé, que tem as suas estimativas também. Então, das regiões que eles
Conilon
atuam.
O Conilon também é conhecido como Robusta, né?
Isso, o café é o Robusta, o Conilon. Sim, exato. Exato. Então, assim, o produtor pode utilizar dessas informações, inclusive porque essas estimativas, elas mostram uma perspectiva de preço, né? Então, eles podem entender como a gente tem uma perspectiva de redução de preço, caso a safra seja muito elevada, e a gente tem uma expectativa de elevação de preço, caso a safra não seja tão grande assim. O café, pelo menos o Arábica, ele tem uma bienalidade extremamente acentuada, né? Então, o que que é isso? Em um ano que a árvore de café arábica ela produz uma quantidade grande de café, no outro, se você não realizar nenhuma das atuações, né, que você pode fazer uma poda, o que a gente chama de poda leve ou uma poda mais pesada, o café vai produzir um volume muito inferior com relação ao ano anterior. Então, por isso que quando você olha...
Além de que o café também tem essa questão da bienalidade, né?
Exato.
Um ano ele dá muito, assim, a produção é muito alta, e o outro ano nem tanto, né?
Isso. O principal fator disso é porque a gente está tratando de um ativo biológico. Então, a árvore ela precisa de uma quantidade de volume de insumos para ela conseguir produzir alguma coisa em determinados períodos. Então, o café tem essa especificidade, porque em determinados momentos ele precisa de água, em determinados momentos ele precisa de sol, em determinados momentos ele precisa de sombra. Então, se você está num período que a árvore está nascendo, você precisa de um volume de água muito maior do que quando a árvore já está pré-estabelecida. Então, para produção, de fato, você não precisa de tanta água, mas para desenvolvimento você precisa de um volume muito grande de água. E você não pode ter tanta intensidade de calor. Então, o ativo biológico, de modo geral, e falando de café e outros ativos biológicos também, você acaba tendo essas especificidades que envolvem o clima. Então, isso é, inclusive, uma informação muito importante, que você acaba precisando de levar em consideração, inclusive, para você saber em qual momento você vai plantar a árvore e em quais momentos você precisa ou não de agir na parte de irrigação. Então, essas coisas acabam influenciando bastante na tomada de decisão do agricultor e, eventualmente, também no seu custo de produção.
Mas esses dados, eles não só ajudam na colheita e nem no plantio, mas eles ajudam também, inclusive, na questão do próprio embarque, né, e desembarque nos portos de destino, não é isso?
Exato, porque quando a gente está fazendo assim, eu vou levar o café para algum lugar. Então, a gente tem que levar em consideração todos os custos que envolvem isso daí, né? Então, na média, o que a gente faz é um FOB. Então, que é isso, né? O frete no o free on board, né? O frete já foi e vai ser entregue lá. Então, assim, o preço do café, ou seja, quem faz o preço na média é o exportador. Então, por quê? Porque o exportador ele vai passar o café do produtor para o destino final. Ok? Então, essa estrutura toda ela envolve tanto o custo de produção do produtor, ela vai envolver os custos de atuação de frete, né, dentro do Brasil e os fretes marítimos e os fretes no lugar de onde o cliente vai pegar. E ele envolve também o lucro e os custos do próprio exportador. Então, toda essa estrutura ela tem que ser levada em consideração, inclusive na hora de você formar os preços. O café, como todo mundo sabe, ele é uma commodity, então o seu preço ele é formado dentro do mercado de ações. O
Ele
café
vai
trabalha.
pela lei de oferta e procura, né?
Exato. Aí, essa oferta e procura ela é muito. Ela é bastante. Assim, ela é primariamente, né, determinada. Enfim, cada player desse mercado, né, tem o seu próprio. A sua própria estimativa de oferta e demanda. E como eu disse no começo, a gente tem algumas estruturas, né, dentro do Brasil, alguns órgãos, que fazem o levantamento dessa produção total. Só que alguns players não acreditam exatamente nessa informação, porque eles têm o seu próprio balance sheet, né, que é essa estrutura de oferta e demanda. Então, muitos players têm a sua própria equipe de pesquisa, que fazem análise de campo, para auxiliar eles no levantamento de safra. Então, isso vai mostrar para eles, inclusive, qual que é o direcionamento do preço desse mercado. Então, quando você faz esse tipo de levantamento, você precisa de uma equipe de agrônomos que vai a campo, faz uma avaliação visual, inclusive, das próprias árvores, para entender o quanto de café existe de potencial dentro daquela estrutura. Então, você vai em todas as regiões brasileiras, praticamente. É um trabalho muito massivo e envolve um nível de conhecimento técnico de produção muito grande. Então, dentro dessa estrutura que você tem, né, onde está a produção, ou seja, qual que é o total de oferta que vai existir, né, de café, para você formar os preços futuros. Só que esses preços futuros eles têm que levar em consideração também o custo de produção do produtor. Então, o custo de produção do produtor, como a gente está vendo aí nesses últimos meses, ele foi bastante elevado, principalmente por causa dos problemas que a gente está tendo com a parte de fertilizantes.
Agora, por exemplo, você falou sobre a questão dos dados oficiais, né?
Isso.
Mas existem outros dados que a gente chama de dados alternativos que também ajudam na precificação do café, não é? E que dados alternativos vocês
Isso.
utilizam?
Então, existem vários, né? Como a gente está falando de um produto que existe consumo mundial, então você tem as informações, por exemplo, se você tá em uma exportadora, esse pessoal tem equipe de pesquisa no mundo inteiro. Então, a gente está falando de equipes de pesquisa na América Central, para olhar Colômbia, Honduras, que são grandes produtores de café. Você tem equipes na América do Sul, que está trabalhando no Brasil. Você tem equipes que estão no Vietnã, você tem equipes que estão na África, enfim, N áreas do mundo inteiro. Então, eles vão fazer esse levantamento. Então, por mais que existam dados oficiais, a maior parte dessas empresas trabalham com dados que são consumidos, que são criados e ela mesma consome. Então, existe um custo extremamente elevado nessa estrutura, porque não é uma equipe pequena e também não é uma equipe enxuta. Não é uma equipe pequena e também não é uma equipe que fica em um lugar só. Por exemplo, você pensa no Brasil. O Brasil, a gente está falando de seis regiões que são gigantescas. Então, você precisa de um volume de pessoas que precisam de frequentar este lugar, fazer uma viagem, né, que a gente chama de crop tour, por toda essa região e fazer uma análise cidade por cidade. Porque senão você não consegue tirar uma média da região. Então, assim, esse é o primeiro dado, vamos falar assim, não é um dado alternativo, mas ele acaba sendo um dado que ela, a empresa, no caso, ela acaba precisando de fazer esse tipo de levantamento, porque senão ela não consegue se antecipar a movimentos de mercado. E ela não consegue fazer dinheiro sem ter essa informação o quanto antes. Porque é
E
aquele
quais
negócio.
são efetivamente os dados alternativos aí que você pode citar para a gente que são utilizados?
Tá. A gente tem uma utilização muito grande de dados de exportação, que no fim você tem dados que são. Tem uma indústria brasileira que trabalha com isso. Então você tem o CCAFE, que faz um levantamento de todas as exportações. Você tem um levantamento dia a dia, eles comunicam dia a dia, mas no fim você tem a emissão de certificados. Você não tem o embarque de fato. O embarque de fato ele só é consumido, ele só é efetivado depois de uma semana e meia. Você tem o resumo ali das informações de forma correta. Você tem informações pluviométricas, então intensidade de sol. Como eu disse, quando você está trabalhando de um ativo biológico, tem um negócio que chama evapotranspiração. Se você abrir no site, no próprio site da Cochupé, eles fazem um levantamento de evapotranspiração nas regiões que eles acompanham. Então, assim, de todos os cooperados dele estão nessas regiões, então eles mostram para os cooperados dele, olha, na sua região a evapotranspiração está num valor específico. Então você sabe, pela sua experiência, pelo tempo que você tem já de produzindo, se aquela informação vai te ser útil ou não. Então, ou você pode fazer o seu próprio cálculo de evapotranspiração. Então, tem uma forma que você faz esse tipo de levantamento, e ele é importante, inclusive, para você entender pegamento de florada. O que eu quero dizer com isso? Não é porque existiu uma florada que o café vai pegar e vai dar fruto, e o fruto vai crescer, ele vai se desenvolver e virar o que a gente, no fim, né, das contas, toma como café. Então, outras informações que são importantes, além dessas, a gente tem informações de temperatura. O que eu quero dizer com informações de temperatura? No ano, enfim, todo mundo está sentindo um friozinho aí, mas não é um friozinho que atrapalha a evolução biológica do café. Mas no ano passado a gente teve eventos de
Que
geada.
teve aquela geada no sul de Minas e que pegou
Exato.
muita gente de surpresa e acabou
Isso.
destruindo vários pés, né, de café, né?
Exato. E o que que isso gerou como consequência? A gente teve os preços do café no mercado, na bolsa, que passaram de 110 ali, que estava antes desse evento de geada, eles acabaram chegando em 210, que é o que a gente tem hoje, 200, 220. Então, assim, e é
Então,
muito
vamos
dinheiro.
explicar para quem está aqui vendo a gente que é
Sim.
US$ 110 dólares por saca de 60 quilos, não é isso?
Não, é
Não?
diferente. Ainda assim, é diferente. É 110 dólares por pound. É uma conta chata de fazer, mas vamos simplificar em sacas de 60 quilos que a gente tem em reais. Então, assim, para simplificar, no Brasil, a saca de R$ 60 estava sendo negociada dentro do Brasil em torno
A
de.
saca de 60 quilos, que você falou
Isso,
tem de
isso.
60 reais.
Isso, hein? Desculpa. De 60 quilos ela estava sendo negociada no Brasil em torno de 600, R$ 700. No fim, depois desse evento, a saca de 60 quilos, você tem aí. Consultei os preços da Cochupé aqui, os preços médios deles, né, oficiais, de novembro, dezembro, janeiro, foram na casa de R$ 1.400 uma saca de 60 quilos. Fevereiro e março, a média de preço está em R$ 1.200. Para você ter uma ideia, o preço histórico, né, preços correntes, no histórico que a própria Cochupé divulga, eu falo Cochupé porque a Cochupé é a maior cooperativa de agricultores que existe no planeta Terra. Então, assim, eles são uma referência boa para você falar de preços sendo comprados de produtores, né? Para você ter uma ideia, o preço histórico da Cochupé a preços correntes, né, nunca tinha chegado em R$ 1.000. Nunca tinha. Essa foi a primeira vez que passou de R$ 1.000. Foi nesse ano passado, nesse ano. Então, a gente está falando de um problema de abastecimento. Então, existe uma demanda que foi identificada pelo mercado, que é muito maior do que o café que tem disponível. Então você tem que restringir isso através da elevação de preço. Isso é o que
E
acontece.
esses dados alternativos, inclusive, eles conseguem prever os contratos futuros, né? Porque aí
Isso.
acaba mexendo com a precificação, não é isso?
Isso, é porque assim, o mercado futuro, ele é, em grande parte, ele quem atua nele são as pessoas que têm acesso a esses dados primários, igual eu levantei, que são os dados consumidos em campo. Então, essas são as empresas que, na média, sempre influenciam o preço futuro do mercado, tá? Então, o que eles fazem é, quando eles pegam essa informação, por exemplo, um evento de geada, eles já fazem esse levantamento em um dia inteiro, assim, eles passam madrugada fazendo esse tipo de levantamento, passam as primeiras horas do dia seguinte com a equipe inteira fazendo avaliação desses lugares em loco, para entender o impacto em volume de sacas que é possível de acontecer. Em posse dessa informação, a equipe comercial deles já entra no mercado futuro, ou fazendo sua proteção, ou entra comprar, né, enfim, para entregar o café no preço, enfim, desculpa, é vendido, né? Você entrega o café correto lá no preço muito maior no futuro. Assim, é isso.
E aí, por isso, assim, dados alternativos utilizados também podem ser imagens de satélite?
Ainda não.
Ainda não.
Ainda não.
Só mesmo a questão da previsão. Mas se usa a previsão meteorológica, né?
Isso.
Eles utilizam as imagens de satélite para poder prever
É,
e fazer os alertas, inclusive de geadas, né? Não sabem
isso
onde
utiliza.
efetivamente vai gear. Mas falam que naquela região vai ter, né?
Isso utiliza-se bastante para isso. Um negócio muito interessante é que a gente fala de café pensando em commodity agrícola, e todo mundo está pensando na soja, no trigo, que você utiliza imagens de satélite para fazer esse tipo de levantamento, inclusive de produção, área produtiva, e produtividade. Então você consegue fazer isso com soja, trigo, milho, você consegue fazer isso. Com café, a diferença é, por ser uma cultura perene, o produtor, ele pode fazer esse negócio que eu disse, que é uma poda. O que que a poda faz? Você tem uma árvore com um monte de folha, e com a poda, a árvore simplesmente perde todas as folhas. Então, assim, você não consegue garantir que a informação que você está olhando em um momento é a mesma que você está olhando depois. Existe um problema muito grande, que tem bastante tempo que está sendo tentado aplicar isso na cultura de café, justamente por causa desse custo que eu falei. O custo de você observar dados primários, você precisa de uma equipe muito grande. Então, isso é uma coisa que tem sido trabalhada há bastante tempo. Mas agora, olhando para a estrutura de temperatura, enfim, pressão e tudo mais, utiliza-se bastante para entender a área onde isso foi, onde o evento ocorreu, tá? Então, você usa essas informações para você entender as áreas que você precisa de visitar. E aí você usa as informações, né? Como eu disse, o IBGE, ele tem um levantamento de áreas de café por cidade no Brasil. Então você consegue estabelecer ali uma média de produtividade, você consegue entender ali o quanto de café, né, dessa área foi afetado, e o quanto você pode estimar a nível de café futuro, né, que não vai chegar a ser produzido. Então você consegue fazer essa estimação.
E qual que é a sua expectativa em relação aí ao aumento do uso de dados, tanto oficiais quanto
Sim.
alternativos, na produção de café para os próximos anos?
Olha, a gente precisa de uma evolução muito grande ainda, tá? Tanto, já vi muita conversa com uma pessoa que eu conheço nos Estados Unidos, o pessoal fala muito sobre isso, tenta aplicar, mas não consegue. Então, precisa de uma evolução na tecnologia para que seja possível aplicado à parte de imagem, tá? Tem um negócio que é muito interessante, que o pessoal, algumas pessoas, eu ouvi algumas pessoas fazendo, que é você entender o quanto de água cada área da sua fazenda precisa para a produção de café. Então é uma coisa assim, mais direcionada, igual, tanto a nível de água quanto a nível de fertilização, que precisa de ser aplicada dentro daquela estrutura. Então ainda existe muito a ser avançado, porque o custo é muito alto e o retorno nem é tão grande assim. Então, a gente tem esse tipo de evolução para ser aplicada ainda na estrutura de café. Então, sul de Minas, por exemplo, é uma região muito montanhosa. Dependendo da inclinação, você não consegue colocar um trator para fazer o tratamento, tanto a nível de polinização, né, aplicação de inseticida, quanto à aplicação de fertilização. Então, tem algumas evoluções para ser feitas, assim, que são muito positivas, porque quando a gente está falando de um terreno, né, do sul de Minas, que é uma área mais elevada, e esse tipo de evento é o que traz a qualidade para o café. Então, quando você tem uma região mais elevada, onde é mais frio, onde o tempo de maturação do café arábica ele é mais lento, e ele acaba absorvendo mais os nutrientes daquela área para ele conseguir adquirir toda a qualidade que você gostaria que tivesse naquele café. Então, principalmente nessas áreas onde a produção é voltada para qualidade, tem muita evolução para ser feita. Muita.
É o que a gente espera, né? Para poder ajudar ainda mais, né? Aumentar a produtividade e eficiência. Eu conversei aqui com o Ricardo Pereira, que é analista de dados e vem falar aí sobre o uso de dados alternativos na precificação de commodities agrícolas, principalmente no café, que é a área de pesquisa e de análise dele aí durante muito tempo, né?
É isso, eu que agradeço. Muito obrigado a todo mundo também.
O BeloCast é um podcast produzido pela Belo Investment Research. Para mais informações, acesse www.belo.re.